Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu fiquei aqui um pouco no escuro. Se alguém puder lançar uma luz, por favor. Vamos separar um tempo de oração, nos colocar diante de Deus, aquietar o nosso coração, na certeza de que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Obrigado porque somos chamados para te cultuar em espírito e em verdade. E te agradeço pela tua palavra que foi dada a nós. Nesse momento, Senhor, desperta o nosso coração para te ouvirmos. Abra a nossa mente, os nossos ouvidos. Para que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me ajuda a falar, a expor a tua palavra de acordo com a tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler com vocês essa noite é apenas um versículo, é o último versículo do capítulo 15. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Eu coloquei como título dessa mensagem o serviço, crendo que esse é um tema que precisamos constantemente na nossa caminhada cristã ouvir e meditar e aprender da parte do Senhor. Se há uma característica que é marcante na vida do Senhor Jesus Cristo, é o serviço. Ele é, desde o Antigo Testamento, chamado do servo de Deus. Em Isaías, o servo sofredor. E nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, somos chamados ao serviço. Nós, especificamente como Igreja Betânia, temos sido chamados ao serviço mais do que nunca, diante de tantas frentes, diante de tantos desafios, e olhando para o mundo, para o entorno, há tantas demandas que esperam uma resposta da Igreja, de maneira que nessa noite, especificamente, eu gostaria de tratar desse tema. E ainda aproveitando que daqui a pouco o pastor Theo, ele fará um momento de oração e também mostrando à igreja algumas pessoas que vão liderar áreas importantes aqui dos ministérios da nossa igreja. E essas pessoas são exemplo daquilo que eu vou tratar essa noite, são exemplo de serviço, mas nós, como protestantes reformados, crendo no sacerdócio de todos os santos, todos nós, todos aqui, somos chamados a tomar parte de alguma forma no serviço. Mas precisamos ter em vista o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Muitas vezes caímos em alguns erros relacionados a esse tema simplesmente porque perdemos de vista aquilo que a Bíblia fala ou perdemos de vista o ponto que Deus coloca para o serviço e por isso. Por várias ocasiões caímos na negligência, ou nas motivações erradas, ou na desvalorização daquilo que deveria ser uma marca da vida cristã. E cada um desses três problemas que eu acabei de mencionar, eles encontram uma resposta nesse versículo. Há três afirmações nesse versículo que eu leio para vocês que rebatem esses problemas: a negligência, a motivação errada e a desvalorização do serviço no ambiente cristão. Então vamos ao texto e vamos prestar atenção no que Paulo diz aqui. Diz assim, versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Eu não vou ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, é extremamente extenso, mas eu recomendo que vocês depois leiam com calma, são 58 versículos, é um texto super longo, mas o que me chama a atenção é que, sendo esse um dos capítulos mais densos doutrinariamente, justamente essa passagem termina com uma exortação prática, e termina com Paulo falando de serviço. Ele gastou 57 versículos tratando da doutrina da ressurreição. E ele simplesmente termina, fecha a exposição mais completa e mais bonita da ressurreição de toda a Bíblia. Termina essa passagem clássica sobre a doutrina da ressurreição falando do serviço. E talvez você se pergunte, qual a relação e qual a conexão de uma coisa com outra? E isso é tão significativo que Paulo, nesse versículo, ele começa com portanto. Ou seja, quando ele faz essa exortação e quando ele chama para o serviço, ele está simplesmente trazendo uma consequência inevitável daquilo que ele expôs. Ou seja, expor a doutrina da ressurreição traz como consequência inevitável o nosso posicionamento como servos de Cristo. E por isso, meu primeiro ponto e a primeira afirmação que eu trago desse versículo é a seguinte: o serviço é inevitável na vida cristã. Portanto, meus amados irmãos, se você é crente em Jesus, se você é cristão, se você é cristã, se sua vida foi transformada pelo Espírito Santo, inevitavelmente o serviço vai fazer parte da sua caminhada e da sua existência. O Senhor Jesus nos chama para isso, o Espírito Santo, ele muda o nosso coração. Se somos dele, como diz a palavra, o coração de pedra tirado e é colocado um coração de carne. Esse coração de carne, ele reage a Deus e responde a Deus em amor. E o coração, também marcado pela fé, ele se desdobra no serviço e no amor a Deus e aos outros. Por isso que não há como termos uma experiência verdadeira e sincera com o Espírito Santo de Deus sem que a nossa existência se desdobre em amor a Deus e às outras pessoas, seja na igreja ou fora da igreja. É inevitável. Fé e obras são coisas que caminham juntas. Tiago, na sua carta, ele fala tanto sobre isso. Vocês vão ler ele falando: fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. E ele trata da questão da justificação, e às vezes alguém fica em dúvida com relação ao que Paulo diz sobre o mesmo assunto, e parece que é uma contradição, mas Tiago tinha tanta preocupação em destacar a obra, o amor, que é uma consequência inevitável da fé e da vida cristã, que ele coloca tudo junto, o amor, a obra e a fé. Fé e obra, fé e amor. Não podemos simplesmente confessar que cremos a Jesus se na prática a nossa vida não dá evidências concretas do amor que se desdobra no serviço. É inevitável. Portanto, meus amados irmãos, se vocês creem na ressurreição, se vocês creem em Jesus Cristo, se vocês foram transformados pelo Espírito Santo, essa é uma das principais marcas da sua vida. Deve ser o serviço cristão. Paulo, quando ele desenvolve todo o seu argumento sobre a ressurreição, ele fala assim: bom, se os mortos não ressuscitam, se isso não é verdade, se a nossa esperança em Cristo se limita só a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos. Ou ele diz assim, mais adiante: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a sua mentalidade, se a sua perspectiva é só dominada por esse mundo, então, consequentemente, na prática, você vai pensar da seguinte forma: vamos aproveitar o que a vida nos oferece, vamos aproveitar os bens, porque a vida é uma só, vivemos por aqui alguns poucos anos que passam rápido, vamos tirar o máximo proveito disso, com menos esforço e atendendo os nossos próprios interesses. Essa é a mentalidade do mundo. Mas Paulo estava tão certo que aqueles que têm a mente em Cristo têm uma visão tão mais ampla, tão mais extensa do que significa estar nesse mundo, que ele diz: portanto, meus amados irmãos, se vocês creem que Cristo ressuscitou, se vocês creem que vocês mesmos vão ressuscitar, trabalhem na obra do Senhor, trabalhem no reino do Senhor. Invistam o seu tempo, as suas energias, os seus dons, as suas habilidades naquilo que Deus tem feito nesse mundo, na missão dele nesse mundo. A doutrina da ressurreição nos leva a isso. Deus promete que um dia nós, ainda que morramos, e um dia todos morreremos, nós seremos ressuscitado juntamente com Cristo. Assim como Cristo, em seu corpo, foi levado para a glória, assim nós estaremos com Ele. E quando nós colocamos isso na nossa frente, quando esse pensamento, essa perspectiva domina a nossa vida, nossa atitude é totalmente transformada. E aquela visão mundana, egocêntrica, focada no que pode me satisfazer simplesmente, no que me atrai, no que diz respeito a mim, é substituída por uma visão do que eu posso fazer pelo outro, do que eu posso fazer pela igreja e, acima de tudo, o que eu posso fazer pelo Senhor Jesus que deu a vida por mim. Por isso que eu digo, a primeira coisa que esse versículo nos ensina é que se somos cristãos, se somos do Senhor Jesus, inevitavelmente temos que ser servos de Deus. Servos de Deus, doando a nossa vida ao Senhor e aos outros, especialmente aqueles que mais precisam, primeiro na igreja e no mundo também, assim como o próprio Paulo nos fala em Gálatas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, ou melhor, fechando o primeiro ponto, eu gostaria só de acrescentar algo num tom pessoal, porque na minha vida eu pude experimentar uma ilustração disso. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 19 anos, eu ouvi um sermão que marcou muito, muito a minha vida. E era um sermão que tratava da cruz e do significado da cruz. Eu lembro que o Espírito Santo usou aquela mensagem, aquela pregação com tamanho poder na minha vida, que eu saí daquele tempo ali ouvindo a mensagem com a sensação de que até então eu não tinha entendido praticamente nada da cruz. E aquilo se ampliou na minha frente e eu vi como aquela verdade de Deus é grande, é grandiosa, é gloriosa. E não surpreendentemente, coincidentemente, a partir dali eu passei a dedicar a minha vida de uma forma muito mais intensa ao serviço de Deus e ao serviço da igreja. Isso é uma ilustração do que Paulo diz aqui. Portanto, a doutrina, o ensinamento bíblico nos leva ao serviço. Se tentarmos forçar o serviço na igreja ou fora da igreja por outra coisa que não seja a verdade de Deus, vai ser uma motivação artificial e não dura muito tempo. A verdade do Evangelho nos motiva, nos leva, nos energiza para fazermos a obra do Senhor. É isso que nos mantém. Isso que me mantém hoje servindo ao Senhor e servindo as demais pessoas e servindo à igreja. O entendimento da verdade de Deus, que só vai sendo ampliado conforme mais nós caminhamos mais e mais ao lado de Cristo. Então, a segunda coisa, em seguida, Paulo diz assim: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E o segundo tópico eu chamei da seguinte forma, a seguinte afirmação: o serviço, ele requer perseverança. Não é algo pontual, um dia você acorda e fala, eu vou servir a Deus, eu vou servir a igreja, estou animado, e aquilo se mantém. Não, exige perseverança. O Senhor, através de Paulo, nos exorta, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo era um pastor muito sensível. Ele não só era um homem brilhante, um teólogo, um missionário, que viajou por grande parte daquele mundo conhecido, mas ele era um pastor. Um pastor que conhecia muito a natureza humana, ele conhecia o coração humano e ele sabia que aqueles crentes de Corinto poderiam desanimar na caminhada. O desânimo, a fraqueza, às vezes circunstâncias que se opõem à nossa caminhada cristã, podem nos levar a algum ponto que nos desestimule. Isso faz parte da caminhada cristã e a Bíblia é totalmente realista. A Bíblia é um livro extremamente realista e Paulo fala, não se deixem abater pelo desânimo, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E talvez vocês pensem, tudo bem, mas como fazer isso? Se o desânimo vem, se o cansaço vem, se as circunstâncias podem se opor vez por outra àquilo que Deus tem colocado diante de nós e tem confiado a nós, como então podemos fazer isso que Paulo nos exorta a fazer? Como permanecer firmes, inabaláveis e abundantes? E para isso eu quero ler apenas dois versículos de Hebreus, que para mim são a resposta mais clara a essa pergunta que eu acabei de fazer. Como perseverar? E o autor de Hebreus diz: portanto, Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita de Deus. Estamos aqui rodeados de uma nuvem de testemunhas. Isso nos lembra aquele capítulo 11 de Hebreus, cheio de heróis da fé, Moisés e outros, Abraão, os grandes profetas. E a primeira coisa que esse autor lembra é: estamos cheios de testemunhas. Como somos estimulados a perseverar? Primeiro, lembrando de que há muitas testemunhas que provam que é possível perseverar. Aqueles heróis da fé, que Hebreus 11 diz, destaca, eles eram homens de carne e osso. São exemplos vivos de pessoas fracas que mesmo assim puderam resistir à morte, à tortura, à perseguição e mesmo assim permanecer fiéis ao cumprimento da vontade de Deus. Isso é possível, o autor de Hebreus nos lembra, é possível perseverar, é possível ficar firme no caminho, é possível não desanimar. E o segredo desses homens, o segredo de Moisés, o segredo de Abraão, o segredo de Sara, o segredo de Sansão, Gideão e outros que são mencionados, era a fé deles. A fé que animava a vida desses homens e que os enchia de poder. O poder de Deus derramado sobre eles. O serviço e a continuação e a perseverança no serviço é possível em toda e qualquer circunstância, pela fé que prevalece em meio a tudo isso. E esses heróis da fé nos mostram que isso é possível. Em seguida ele fala: vocês têm que se afastar, se livrar do pecado que tenazmente assedia. Nessa versão diz: tão firmemente se apega a nós. Você quer perseverar na obra de Deus? Você está se sentindo desanimado no caminho? Tire e lance para longe o pecado. Hábitos pecaminosos, aquilo que você sabe que desagrada a Deus, aqueles pensamentos, aquelas atitudes ou aquelas omissões que o Espírito Santo te incomoda no sentido de falar a você mesmo que isso não é do agrado dele. Há um pecado, há o pecado que nos assedia todos os dias, mesmo sendo do Senhor. Resquícios do pecado, e todas as vezes temos que recorrer ao poder de Deus, nos afastar disso, buscar a vontade dEle, nos encher do Espírito Santo. O pecado é o maior obstáculo ao serviço cristão. É Ele que, acima de tudo, será opor a que nós cumpramos a vontade de Deus nas nossas vidas. E com todas as nossas forças, devemos nos livrar desse pecado. E por último, essa passagem nos diz assim: olhem firmemente para o autor e consumador da fé de vocês. Olhos fixos em Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, quer perseverar no serviço do Senhor, olhe fixamente para Cristo. Coloque Cristo no lugar que Ele deve ocupar. Não coloque você mesmo ou qualquer outra coisa no centro, mas Cristo no centro. Olhe para tudo que Cristo fez por você. Olhe para a vida dEle nesse mundo, uma vida abnegada, uma vida de serviço a Deus e a tantos outros que necessitavam, que eram enfermos, que padeciam necessidade. Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez. Olhe para o Espírito Santo atuando no Senhor Jesus, capacitando para Ele viver essa vida, marcada por milagres e prodígios. Olhe para a cruz, olhe para a ressurreição, olhe para o amor dEle manifestado por vocês. Crave os seus olhos no Senhor Jesus. E hoje, saiba que Ele está à destra de Deus, vitorioso, e siga o seu capitão, o capitão da sua salvação. Ele está diante da sua igreja, siga Ele, mantenha os olhos do Senhor Jesus, veja a Cristo indo adiante, e olhe para frente, olhe para tudo aquilo que Ele nos promete, olhe para os dias que virão, para a glória que nos aguarda, para a ressurreição dos mortos, para a nossa ressurreição, quando estaremos ao lado dEle, por toda a eternidade, desfrutando da sua presença, da sua companhia bendita, cheios de alegria e desfrutando do cumprimento pleno das suas promessas. Olhe para Cristo, todo momento, sempre quando desviarmos os nossos olhares de Cristo, nós cairemos. Assim como Pedro, que começou a se afogar, ali no mar, tirou os olhos de Cristo, começa a se afogar, tirou os olhos de Cristo, colocou nas suas necessidades, colocou em você mesmo, colocou na sua vida, nos seus problemas, começa a se afogar, é inevitável. Olhe para o Senhor Jesus. Qual o segredo de Moisés? Capítulo 11 de Hebreus, abandonou as riquezas, a prosperidade, a posição, os cargos do Egito, para se juntar à pobreza e aos sofrimentos de um povo escravo. O que explica uma coisa dessa? Olhos fixos em Cristo. O que explica Abraão, que confiou no Senhor apesar da sua idade avançada e sabia que Deus era fiel e suficiente para cumprir todas as suas promessas, ainda que ele tenha passado a sua vida andando por uma terra que ele nunca tomou posse e que ele sabia por promessa que seria dele e da sua descendência? O que explica isso? Olhos fixos em Cristo. Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse o Senhor Jesus. Abraão tinha os olhos fixos em Cristo. Nós, como igreja do Senhor, se queremos perseverar, sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, precisamos colocar o nosso olhar em Cristo. Quando a Bíblia fala de olhar, ela também, como sinônimo, diz, coloque o seu coração nisso. Jesus também diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Ele também fala do coração. Olhos no Senhor é o coração no Senhor. É o coração guardado no bom tesouro. É o coração que é o centro da pessoa, focado naquilo ou naquele que é a razão pela qual nós existimos. Deus, seu Filho Jesus Cristo, a quem devemos a nossa vida. E por último, já caminhando para o fim dessa mensagem breve e restrita a esse versículo 58. Paulo conclui essa passagem dizendo assim, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Uma das coisas mais maravilhosas do serviço cristão é que nada daquilo que é feito por Deus em nome de Deus é em vão. Talvez você passe décadas como crente servindo a Deus, talvez vendo poucos frutos daquilo que você realiza, e talvez esse pensamento desanime você. Mas temos a segurança da verdade infalível de Deus, que o próprio Senhor diz que o trabalho feito nele, por meio dele e para ele, nunca é vão. Não é que em alguns casos é vão e outros não, nunca é vão. Porque tudo o que é feito em nome do Senhor, para o Senhor, é colocado nas mãos daquele que é o soberano sobre todas as coisas. E Ele pega o nosso serviço, por mais frágil e pequeno que seja, e Ele multiplica e faz prosperar nas suas mãos. E talvez, e muitas vezes, eu digo, ou provavelmente, ou na maioria das vezes, nós não veremos o fruto daquilo que fazemos. Porque Deus não está limitado à nossa existência, aos anos de vida que temos aqui na Terra. Ele vê tudo como um todo, Ele vê a história completa, e Ele usa cada pessoa na sua geração para tecer um fio nesse grande tapete que o grande artista está tecendo. Eu acho isso uma imagem bonita. Deus vai tecendo os fios do grande tapete da história. E você está lá, você é um fio que talvez nem faça sentido na sua percepção, mas está ali sendo constituído parte de algo muito mais sublime. Então saiba que aquilo que você faz em nome de Deus e para Deus tem um fim e um propósito eterno, porque é colocado nas mãos do Deus eterno. O Deus que não pode falhar e que Ele tem uma visão totalmente abrangente de todas as coisas. Eu penso em Jeremias. Jeremias, se você for ler a profecia dele, o livro de Jeremias, não parece ter sido um ministério de muito sucesso. Pregou arrependimento e o povo deu as costas. E o povo foi para o exílio. Talvez você pense, Jeremias terminou a vida frustrado. Décadas da sua existência no desgaste e num ministério aparentemente frutífero. Mas quantos de nós já não fomos abençoados pela palavra de Jeremias? A igreja, por milênios, tem sido abençoada pela profecia de Jeremias. Até hoje, Deus usa as palavras de Jeremias para edificar a sua igreja, para converter pessoas. Imagina se se Jeremias ficasse limitado à existência dele. E é isso que muitos de nós fazemos. Achamos que aquilo que temos produzido para o Senhor não tem visivelmente gerado muitas coisas, muitos frutos, muitas consequências. Mas confie que o Senhor fará prosperar a obra da mão de cada um de vocês. Confie, não num sentido vago, talvez, quem sabe, mas na certeza da confiança de que esse Deus é generoso. Nós somos, como diz Pedro, edificados como pedras vivas nesse grande edifício que Deus está construindo. Nós somos, cada um de nós, se somos de Deus, somos pedras vivas. Algumas pedras são maiores, outras menores. Algumas aparecem mais, outras menos, mas todas têm o seu lugar. Deus, a cada um de vocês, tem separado uma porção, uma medida, na proporção da vontade dEle, na proporção do que podemos suportar. Mas Deus, a cada um de nós, tem confiado dons e uma parte nesse grande edifício. Não se preocupe se você é uma grande pedra ou se é uma pequena pedra. Saibam também que as grandes pedras suportam um peso maior. Às vezes, aqueles que muito recebem também são muito cobrados, mas Deus sabe qual é a proporção que você sustenta ou que você pode sustentar, e Deus sabe perfeitamente qual é a sua parte no todo. E na eternidade, com certeza, ao lado do Senhor, poderemos ver o tanto que Ele fez através de cada um de nós. Então, meus irmãos, saibam que no Senhor, como diz Paulo, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus nos deu o próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Perseverem, permaneçam firmes e façam tudo com gratidão. Encerrando agora a mensagem definitivamente, eu quero só relembrar aquelas três coisas que eu falei no início da minha mensagem, que são três perigos relacionados ao serviço, que é a negligência, são as motivações erradas e a desvalorização. Se vocês guardarem no coração cada uma dessas afirmações que eu trouxe para vocês, vocês conseguem superar todas essas dificuldades. Por quê? Porque se vocês sabem que o serviço é uma consequência inevitável da vida cristã, vocês não serão negligentes. Não existe cristão negligente se ele sabe que, inevitavelmente, uma marca da sua vida tem que ser o serviço. Que se ele é um imitador de Cristo, e Cristo é o servo de Deus, com S maiúsculo, se ele sabe isso, ele permanecerá no caminho do serviço. Então, a negligência vai para fora. Agora, as motivações erradas. Podemos ser muito operosos no trabalho, no serviço, mas com motivações totalmente equivocadas. Às vezes com vaidade, com orgulho, mas quando Paulo diz que nós devemos ser firmes, inabaláveis e abundantes, olhando firmemente para Cristo, nós teremos o coração posto no lugar certo e as nossas motivações serão corrigidas. E por fim, se nós sabemos que no Senhor o trabalho não é vão, se esse trabalho tem a promessa de um galardão, se esse trabalho tem recompensas eternas e gera frutos eternos, também não cairemos no erro da desvalorização. Pelo contrário, teremos o serviço cristão em alta conta. Vai ser o maior desejo do coração de vocês, servir da forma mais simples possível, mas servir, confiar às mãos do Senhor, o pouco que você tem, que nas mãos dEle é muito. Lancem fora dessa igreja a negligência, as motivações erradas e a desvalorização do serviço. Minha oração nessa noite é que nós sejamos uma igreja em nome de Jesus, operosa, mas operosa com as motivações certas, uma igreja abundante, firme e inabalável no serviço cristão, no serviço aos de dentro, no serviço aos de fora, e uma igreja que valoriza aqueles que têm disposto das suas vidas para fazer a obra de Cristo. Que seja essa a nossa oração, e eu convido você para um tempinho de oração juntamente comigo, para que assim seja, para que o Senhor nos quebrante se temos sido negligentes, se temos caído em algum erro, e que, pelo contrário, nossas vidas sejam totalmente transformadas. Que Que seja assim desde as gerações mais novas até os mais maduros, para a honra e glória de Deus. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por essa salvação tão gloriosa, tão bendita, tão maravilhosa. Pai, nosso coração, ele se enche de gratidão a Ti. E o mínimo que nós podemos fazer diante de tudo isso é colocar as nossas vidas ao Teu serviço. Eu oro para que a Betânia, mais do que nunca, diante de tantos desafios que tem diante de si, possa trabalhar arduamente para que, através da operação do Teu Espírito, o Teu reino se expanda nessa cidade, nesse estado, nesse país, para que muitos sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor, para que vidas sejam saciadas espiritualmente, fisicamente, nas suas necessidades, a partir do nosso serviço. Ah, Pai, enche o nosso coração de disposição, de firmeza, de perseverança. Tira do nosso meio, Pai, toda mágoa, todo ressentimento que talvez tenha brotado em meio ao trabalho aqui em comunidade, mas que possamos, como uma só igreja, em um só espírito, no mesmo corpo, cooperarmos contigo na tua obra. É o desejo mais profundo do nosso coração. Nós queremos que essa semana que se inicia hoje seja marcada pela tua presença conosco, nos escritórios, nas escolas, nas faculdades, em casa, com a família. Mas, independente do lugar, que seja a tua luz brilhando através de nós, que seja o teu Espírito em poder se manifestando através das nossas vidas, e que assim o teu nome seja honrado, conhecido e glorificado, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e nos entregamos a ti. Amém.